Bom dia a todos. Fomos. Está da Mariana Mortágua, foi só buscar um café. Pediu-me para esperarmos um bocadinho também. De qualquer das formas, penso que podemos ir dando início de acordo com a nossa ordem do dia. Calendarização dos trabalhos da próxima semana. Relativamente a este ponto, para introduzir este ponto, eu gostaria de dizer o seguinte. Eu confrontei-me, como imaginam, já com convocatórias feitas. Obviamente, podemos sempre ter alguma flexibilidade para poder gerir essas convocatórias, mas queria que tivessem conhecimento desta questão, do facto de eu ter chegado e de estas convocatórias já estarem pré-determinadas e feitas. As convocatórias que tinha, era bom que a deputada Mariana também estivesse. Tínhamos na terça-feira, estavam convocadas, já temos a deputada Mariana Mortágua, estava eu a dizer, a senhora deputada, que de facto, como imaginam, confrontei-me já com algumas convocatórias feitas para a semana que vem, isto de acordo com o primeiro ponto de ordem da nossa ordem de trabalhos. É evidente que existe sempre alguma flexibilidade para podermos gerir este processo das convocatórias, mas estava a começar a dizer quais eram as convocatórias com que me confrontei para a semana que vem. Na terça-feira, portanto, dia 16, às 11 horas, o Sr. Presidente da PAR Pública, o Dr. Pedro Pinto. Às 17 horas, a Sra. Doutora Maria Barbosa Araújo. 17. Às 17 horas, no mesmo dia, a Sra. Doutora Maria Barbosa Araújo, que penso que é ex-chefe de gabinete do Sr. Ex-Ministro das Infraestruturas, Pedro Nuno, e penso que é atual chefe de gabinete do atual Ministro das Infraestruturas. Não é? Não é? É só do ex-ministro. Ok. Pedro. Ex-presidente da PAR Pública. Pedro Pinto. Doutor Pedro Pinto. Pedro Ferreira Pinto. Pedro Pinto, para identificar. Depois, na quarta-feira, dia 17, às 17 horas, foi convocada o senhor Presidente da Comissão, atual, porque o ex já veio, atual Presidente da Comissão de Vencimentos da TAP, o Dr. Luís Manuel Cabasso Martins. Às 17 horas. Às 17 horas. Depois, na quinta-feira, dia 18, às 14h30, está convocado o Dr. Frederico Pinheiro, ex-adjunto do atual ministro, e às 17 horas a Dra. Eugénia Correia. Não. Às 14h30. 14h30. E depois, às 18 horas, a doutora Eugénia Correia, que é a chefe de gabinete do atual ministro. E depois, na sexta-feira, dia 19/5, está convocado o senhor ministro das infraestruturas João Galamba, às 14h30. Às 14h30. Então, isto é o que está neste momento. Eu acho que, de facto, desculpem-me a minha lealdade e franqueza, fazer 6 audições numa semana é, para os senhores deputados, para toda a gente, para qualquer ser humano, é quase impossível para que se poderem preparar, para poderem fazer boas audições. Acho que é perfeitamente impossível. E acho que o nosso primeiro trabalho é, perante este calendário, ver como é que os grupos se adaptam à possibilidade de diminuirmos estas audições. Eu, sinceramente, penso que num processo regular e normalizado, 3 a 4 audições por semana seriam... Enfim. Temos um problema de calendário também para o futuro, que vamos apanhar feriados, o 8, depois o 13 com a ponta 12, enfim, vamos ter semanas complicadas pela frente, onde, obviamente, também os trabalhos vão ter ali algumas pausas. Pronto. Por outro lado, penso que os senhores deputados tinham conversado a possibilidade de não haver trabalhos à segunda e sexta. Não sei se já havia algum acordo relativamente a esta matéria. À segunda-feira, eu penso que é normal que não haja comissões de inquérito, acho que nunca houve, penso que nas outras comissões de inquérito nunca houve. À sexta-feira não tenho a certeza disso, mas também penso que se pudermos evitar, até porque há pessoas que têm direito ao seu fim de semana, têm direito a ir para os seus locais, e portanto também, sinceramente, enfim. E portanto penso que perante estas convocatórias que temos, perante este desígnio que é diminuirmos a próxima semana, que é para já aquilo que nos toca e afeta, conseguirmos diminuir aqui alguma, ou de alguma forma... transpor algumas destas audições para a semana seguinte, ou de eventualmente, se estiverem de acordo, prescindirem de algum destes documentos. Pronto, no fundo aqui a ideia é tentarmos chegar a um consenso que pudesse diminuir para já, para a semana, o número de audições. E era isso que eu gostaria de ouvir os senhores deputados. O senhor deputado... A senhora, vamos escrever... Se pudesse ter aqui uma folhinha...
Obrigado, Sr. Presidente. Eu começava por perguntar, ainda antes de falarmos de horas e dias, se estas duas audições do Sr. Pedro Pinto e do Sr. Luís Martins, da Comissão de Vencimentos, não podiam ser por escrito. Não sei quem é que pediu cada uma delas, mas... Não podia?
Senhora deputada Mariana Mortágua. Vamos ouvir a senhora deputada Mariana Mortágua.
Eu não me incomodaria... Bom dia. Eu não me incomodaria que fosse grelha reduzida. O que me incomoda é que nós tínhamos ouvido um senhor da Comissão de Vencimentos que não esteve lá tempo nenhum e a pessoa que foi presidente mais tempo acabamos por dispensar e por escrito. Mas, por mim, pode ser grelha reduzida tal como no caso da par pública. E até das chefes de gabinete, que vêm por questões muito precisas. Uma vem por causa de Alexandra Reis e a outra por causa da questão do Frederico Pinheiro. Quanto às audições, digo já que acho que 4 é um bom máximo. É-me indiferente quais são as pessoas ouvidas. Podíamos ficar com as primeiras 4 e deixar o Frederico Pinheiro e o Galamba para a semana seguinte, ou fazer ao contrário, como que me entenderem. Aquilo que não me deixa muito confortável é todos os dias... ver na televisão a agenda da Comissão de Inquérito que eu própria não conheço. Porque nós também queremos que a agenda esteja fechada. Ontem era o Galamba, que estava confirmadíssimo a 24, depois era o Frederico Pinheiro, que estava confirmado a 18, e nós não temos nenhuma confirmação. E acabamos por estar sempre a ver a agenda da Comissão de Inquérito, que não está confirmada depois na televisão. Sei que isto não é responsabilidade de ninguém, deixo esta alerta geral.
Eu penso que quem incorre nessa fuga até incorre numa, para além da imoralidade da própria fuga, incorre no erro, porque nem nós sabemos, e, portanto, como é que aparece na comunicação social algo que nós próprios não sabemos, não é? E não está devidamente estabilizado e devidamente consolidado. Com certeza.
Então, se assumindo... Não, que era uma pergunta e por isso agradeço a resposta. Assumindo que ninguém quer abdicar e passar para escrito, se calhar o que fazia sentido era trocar aqui um bocadinho a ordem, porque na quarta-feira ter só esta audição com o Sr. Luís Martins com uma grelha pequena, se calhar não faz muito sentido, não é? Por isso, talvez, ou pôr aqui outra pessoa, ou juntá-lo, não é? Juntá-lo com o Sr. Pedro Pinto e fazemos as duas audições no mesmo dia com uma grelha pequena, por exemplo.
Pedro Pinto é o que
é o ex-presidente da Parra Pública.
É o que está em primeiro na terça-feira, não é? Exato. Às 11 horas.
Senhor deputado... Senão depois também estamos a desperdiçar um dia, não é?
É. Senhor deputado Bruno Aragão.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sou sensível às questões que foram colocadas. Enfim, havendo a possibilidade de fazer essas audições com a grelha mais curta, semelhante, no fundo, ao que nós fizemos com as mesmas entidades, a parte pública e a Comissão de Vencimentos, os chefes de gabinete, eu também concordo, mas não sei depois os restantes grupos parlamentares, nós conseguimos, de facto, ter a próxima semana, pelo menos aqueles 3 dias, peço desculpa pela expressão, despachar aqui algumas destas audições e fazer uma semana um pouco mais intensa, sem a sexta-feira, porque se calhar fica já muito carregado, mas o que significava que se fizéssemos no fundo 5 na próxima semana, com estas que são um bocadinho mais curtas, depois conseguimos encaixar com facilidade todo o resto, sempre 3 por semana, nas semanas seguintes, eventualmente, como já tínhamos falado, uma semana onde podemos sacrificar uma única sexta-feira pelo aquilo que eu estive aqui a tentar também encaixar, pelas audições que sei que o PSD também quer fazer, o que significava termos, no fundo, a par pública, a Comissão de Vencimentos, duas chefes de gabinete e o ex-adjunto, na próxima semana, e depois ficava-nos a faltar os 11 ministros, ex-ministros com prioridade ao ministro João Galamba. Penso que o PSE quer ouvir também o João Weber, esqueci o nome dele, não é o último nome, João, e o Departamento Jurídico da TAP, e os ministros e ex-ministros. Pronto. Ou seja, no fundo temos aqui 18, pelo que eu percebo, 18 audições a fazer até concluirmos o trabalho, para aquilo que eu percebo.
Deputado Bernardo Blanco.
Sim, Presidente. É que... Não quero ser chato, até porque não sei quando é que estas convocatórias foram feitas. Mas nós, efetivamente, no dia 3 de maio, aprovámos um requerimento para ouvir o Sr. Ministro João Galamba com a máxima urgência. Por isso, a máxima urgência não me parece ser quase 3 semanas depois. Eu, as 2 semanas, ainda aceito. Já com 5 audições antes, que eu não sei quando é que foram convocadas.
Se me permite, até diria, passar da sexta-feira, não faz sentido vir na sexta-feira, como já todos estamos de acordo, mas para a semana.
Pois, mas a minha questão é exatamente essa. É se não faz sentido vir sexta-feira, no pressuposto, que eu também tenho concordado até agora, de não fazer uma sexta-feira. Mas a questão é que colocámos 1, 2, 3, 4, 6 pessoas antes do Sr. Ministro, cujo requerimento aprovámos para ouvir com a máxima urgência. E por isso, até estão aqui pessoas que eu, sinceramente, não vejo qualquer urgência, nem votámos nada para a chamar com urgência. E por isso... Volto a dizer que também não quero entrar agora na conversa de quando é que elas foram convocadas, porque se calhar já foram convocadas depois do requerimento aprovado, mas isso também...
Isso também não lhe consigo responder.
Pronto, e isso também certamente não seria responsabilidade sua, por isso é indiferente quando é que foram convocadas agora. Mas a questão é que estão aqui 6 pessoas antes, e por isso, quanto a isso, eu discordo totalmente, tendo em conta o requerimento foi aprovado por unanimidade, eu acho que o Sr. Ministro devia ser ouvido esta semana.
Deixem-me só ainda voltar um pouco atrás para relembrar uma coisa. E partindo da origem da questão das grelhas e do tempo das grelhas, que foi, aliás, enfim, aquilo que todos sabemos, eu relembro que estabilizámos que iríamos utilizar uniformemente a grelha regimental, que era dos 9 minutos. Eu estarei de acordo se consensualizarem a grelha B, a grelha curta, a grelha dos 3 minutos, estarei completamente de acordo. Mas lembro-vos esta situação. Estabilizámos, e a comunicação social já deu o eco disso, na grelha regimental, que é a grelha dos 9 minutos. Há aqui uma situação intermédia possível, que era de, na grelha A, se abdicar da segunda ronda e ficar só com a primeira ronda. Essa é uma outra possibilidade. Como?
O que é que interessa?
Esta é uma outra possibilidade, é uma outra possibilidade. Mas se consensualizarem e disserem assim, não, queremos todos a grelha dos 3, a grelha B, tudo bem, tudo bem. Se passar, desculpe. Então, diga-me qual é a sua proposta.
Sim, presidente, a minha proposta é simples.
Terça-feira.
Ou um dos dois, ou o ex-presidente da Parque Pública, ou o senhor presidente da Comissão de Vencimentos, ou um dos dois passa para a próxima semana, ou então, que eu também não me importo, faz os três no mesmo dia, como se já fez noutros casos, visto que vamos usar pouco tempo. Ou então passa um para a semana seguinte.
Os três no mesmo dia, diz o Presidente da Par Pública, a chefe de gabinete.
São pequeníssimos.
E o Presidente da Comissão?
Ah, se fizeres a primeira ronda com o Gralhar. Se fizeres a primeira ronda com o Gralhar, tudo bem. De qualquer forma, qualquer um destes dois, eu não vejo qual é a urgência. Não é nenhuma, na prática. Enquanto no outro caso, nós aprovamos um requerimento em que devemos dar seguimento.
Senhor Vice-Presidente, Paulo Reis.
Muito obrigado. Bom dia a todos. Como é uma reunião de mesa e coordenadores, na sequência tudo o que aconteceu, e eu gosto muito de falar português, dizer o seguinte: primeiro, manifestar o meu enorme lamento, pesar e protesto pela forma absolutamente descortês e mal educada com que o Sr. Presidente foi embora e que até hoje não teve sequer um minuto ou um segundo ou uma linha para dizer, fosse o que fosse, aos membros desta comissão, nomeadamente à mesa, nomeadamente aos vice-presidentes. Lamento. Já lamento muito mais, porque na minha terra, isto já se chama uma garotice, na minha terra é assim que se chama, isto é uma garotice, é ir embora e deixar como legado 6 audições. Isto é uma coisa que já tem outros nomes, de facto, e, portanto, Sr. Presidente, como é lógico, eu queria requerer o envio de cópia de todas as convocatórias do último mês, porque quero lê-lo e saber quando é que foram enviadas e o que é que elas dizem. De facto, as 6 audições não fazem sentido nenhum, estou de acordo com o que foi dito até agora. Eu recordo, e queria só saber se estamos estabilizados nisso, que o Sr. Presidente também está a chegar, e parecendo que isto era muito complicado, isto não era nada complicado, havia quem complicasse. Nós temos todos, por favor, corrija-me se não for assim, estabilizado o seguinte: tanto quanto a vida nos deixe, nós gostamos de terminar esta comissão de inquérito dentro desta sessão legislativa. Tanto quanto a vida nos deixe, nós gostamos de terminar todas as audições no mês de junho, permitindo que em julho se faça o debate sobre o relatório e a aprovação no último plenário. Isto foi o que todos consensualizamos. E começamos a encaixar o conjunto de audições dentro das slots, como nós dizíamos que nós tínhamos. Era nesse processo que estávamos. Não era trabalhar ao sábado nem ao domingo, era nesse processo que estávamos. Eu já tinha dito 10 vezes, toda a gente tinha dito o seguinte: nós vamos adaptando, porque à medida que vamos evoluindo, há aqui audições que perdem o sentido, ou perdem a atualidade, ou perdem a relevância, e este passa a escrito. Aliás, é o que estamos a fazer. E, portanto, como estamos todos a ver mais uma vez, nós vamos encaixando. E, portanto, eu não vejo, e já estive em várias, eu não sinto aqui expedientes dilatórios no sentido de vamos lá enxamear esta porcaria para até o Natal. Até vejo uma grande lealdade entre todos na construção deste modelo. E, portanto, para nós termos isto na memória, que se não a certa altura começa a ser reescrito o que foi que aconteceu até hoje. E, portanto, eu estou de acordo com isto. Em relação ao ministro João Galamba, de facto, a palavra urgente tem que ter aqui algum significado. Há aqui pessoas que podem passar para outra semana. Mais que 3 audições, no limite 4, parece uma coisa desajustada. Menos até para os grandes partidos, grandes parlamentares, mas muito complicada para os outros. E explicar o seguinte, embora a gente saiba, peço desculpa, mas para ficar claro. O que nós tivemos, e o Sr. Presidente falou nisso, e é importante, nós temos uma grelha aprovada. Okay? E depois, por causa dos sindicatos, foi criada uma grelha informal. Grelha essa que se manteve enquanto não reunisse a posição de alguém, porque era completamente informal, não podia ser invocada. Pronto. E ela foi mantida até o momento em que deixou de haver esse consenso. Ou seja, ela pode ser retomada, ou nos seus atos termos ou noutros, desde que exista consenso. Era só isso que se passou, não se passou mais nada especial. Agora, a proposta que o Presidente faz de, ok, a nova informal passar a ser a AA sem segunda ronda, é uma coisa que não nos desagrada. Não nos desagrada. Mas continua a ser informal, a não ser que a aprovemos em sede de comissão. O que me parece, nos tempos que correm, mais complicado. E depois começa a haver discussão. Nós sabemos que esta é aplicada desde que esteja toda a gente de acordo, isto é barreira clara. E, portanto, é com essa que nós estamos de acordo.
Então, fica em relação à grelha, está estabilizado que vamos adotar a grelha A só com primeira ronda, quando pretendermos, pressupostamente, fazer Exatamente. Uma grelha mais informal, que seria a grelha B, portanto, que será a grelha A com 9 minutos, primeira ronda e ponto. Certo. Está perfeitamente consensualizado essa
desde que esteja toda a gente de acordo.
Está toda a gente de acordo. É. Ok. Muito bem, isso está estabilizado. Então, eu sugeria que fôssemos estabilizar os dias. E as respectivas, se faz favor, senhor. Muito bem. Então, esta questão está estabilizada das grelhas, certo? Ok, ninguém só... Deputado Bruno Dias.
Bom dia. Obrigado, Sr. Presidente. Eu acho bem que o Sr. Presidente procure, então, resolver as questões uma a uma para já ficar resolvido, não ficar tudo junto até ao final. Nesse caso, eu peço para falar já. E queria só dizer, eu já lhe tinha dito que o senhor é muito bem-vindo. É muito bem-vindo e bem-vinda é a ajuda que está a dar. E bem-vinda é a ajuda que está a dar com os contributos e com aquilo que já tem estado a dizer, só nesta reunião também, fora o resto. A grelha A, ontem, por exemplo, ao contrário do que eu próprio esperava, a grelha A, nas três rondas, para mim, fez todo o sentido. Nas três rondas. E estávamos a falar, pronto, de uma pessoa que não é o ministro ou ex-ministro, etc. Pode haver, em determinados momentos, quando menos se espera, até destas pessoas, ou seja, estou a dizer ao exemplo, Comissão de Vencimentos ou Par Público, pode haver, durante a reunião, a necessidade sentida por alguém de usar as três rondas. E, portanto, aquilo que eu sugeria era, para já, muito bem observado a questão da grelha A ser, digamos, um tema, que não estávamos à espera que fosse um tema, mas passou a ser, e como tal, devemos ter sentido para estabilizar, de facto, nesse critério da grelha A, inteiramente de acordo, e havendo unanimidade, então temos outras soluções. Só depois daquelas reuniões que a gente teve e daquelas discussões é que eu me lembrei que no regulamento só há uma grelha. No regulamento da Comissão só há uma grelha. E a gente depois é que pode ser mais ou menos criativos, mas enfim. E, portanto, nesta situação, a grelha A estabilizada, havendo à partida a predisposição de todos, pelo que nós vemos, de abdicar da segunda ronda. À partida é essa a predisposição. Não estou a dizer que seja assim para os ministros ou ex-ministros e por aí fora, mas na maior parte dos casos haverá essa disponibilidade prévia para abdicarmos da segunda ronda.
Mas pressuponho que, dada a relevância das personalidades também, e agora aí não se colocará este problema, porque aí utilizar-se-á a grelha completa, não é?
De certeza absoluta. De certeza absoluta. Nos outros casos, partimos do princípio que pode ser dispensável, a menos que haja alguma situação que durante a reunião justifique. Bem, temos que dar mais tempo a estas questões. Mas inteiramente de acordo, grelha A, à partida, predispondo-nos nestas reuniões a prescindir da segunda ronda.
Muito bem. Então vamos estabilizar os dias. Terça-feira.
Sim. Eu queria só... Não, força, Bruno. Não, eu queria só voltar a perguntar se esta audição do Sr. Pedro Pinto não podia ser dispensada.
Sr. Deputado Bruno Dias.
Antes de entrarmos naquilo que podemos dispensar, e eu tinha ficado a perceber que as opiniões eram no sentido de manter as audições, mesmo que fossem mais expeditas, mas de qualquer forma...
Mas estamos abertos... Há possibilidade de, obviamente,
rever
consenso,
sim, sim,
relativamente...
Mas não era essa a questão. A questão é, antes de nós vermos a questão de quem é que fica em que dia, julgo que há uma questão prévia, que é uma questão de opção, que é o que fazermos a esta questão do requerimento aprovado a 3 de maio do Ministro João Galamba vir com caráter prioritário, digamos assim. Não vou dizer a urgência tinha que ser já hoje ou ontem, mas o caráter prioritário da audição do Ministro é uma questão prévia. E depois, queria só dizer uma coisa sobre terça-feira, independentemente do resto. Se a reunião for marcada para as 11 horas, eu não vou participar. Eu tenho dito desde o início que à terça-feira eu tenho a exigência dentro do meu grupo parlamentar que dificulta. Portanto, se for ao meio-dia, ainda posso participar, mas ou aproveitamos a terça-feira de tarde no tempo que temos, ou então às duas e às cinco é uma hipótese.
Às cinco já tinha. Às
duas e às seis, uma coisa desse género.
Passamos para as duas horas a primeira...
É isso mesmo. E agora a questão de quem é que vem é, pronto, okay.
Então,
é outro tema.
Estabilizamos aqui também nesta passagem das 11 horas para as 14 horas da primeira audição de terça-feira. Muito bem. Toda a gente está de acordo? Ok. Sim, toda a gente. Isso estabilizamos. Estabilizamos. Pronto. Então vamos. Significa que não vem para a terça. 14, 17. Até porque vamos utilizar a grelha A com a primeira ronda só. Portanto, acho que não dá perfeitamente isso. Muito bem, bem, isso é regimental.
A Comissão de Economia, dia 16, vem o Marinho Félix, também sou votante. Não sei se queiram...
Está-me a dizer que... Sim, sim.
Dia 16, Marinho Félix.
Talvez o Sr. Presidente não saiba desta pequena história. É uma curiosidade, mas que assumiu um peso político inesperado, isto é, pouco próprio, peso político pouco próprio, que é a questão dos agendamentos. A Comissão de Economia, já percebeu, marcou um conjunto de audições, que acho que são três que faltam.
Sim, são três.
Com pessoas que têm a ver com este tema. Aconteceu esta semana com o Dr. Lacerda Machado aquilo que a gente viu. Eu não sei se as três pessoas que faltam para a Comissão de Economia têm alguma... São, tal como o Dr. Lacerda Machado, são também pessoas que a gente aqui supostamente ia ouvir. As outras duas... Ora bem, estamos a falar de duas... Ainda por cima, dois ex-ministros que vão ser ouvidos na Comissão de Inquérito e, pelos vistos, também na Comissão de Economia. Ainda sem mais tarde. Ora bem, eu, primeiro a brincar, depois a sério, aquilo que eu comecei por dizer como uma piada, depois assumi mesmo que era uma proposta que eu apresentava, foi no dia 9, em que o Dr. Lacerda Machado ia ser chamado à Comissão de Economia, eu sugeri que a Comissão de Inquérito marcasse a audição do Dr. Lacerda Machado para o mesmo dia, para a mesma hora. Tem precedência. Para se acabar com esta brincadeira. E, portanto, já que as direções das bancadas, ao mais alto nível, mantêm de forma inflexível esta opção de continuar as audições daquelas pessoas na Comissão de Economia, então é uma questão que, pronto, a Mariana estava a dizer, já que estamos neste quadro diferente, talvez possamos revisitar este tema.
Já que o bom senso
está com outro elan nesta comissão, esta questão, que contributo é que nós podemos dar? Porque nós temos a noção das limitações desta matéria. Mas escusamos de continuar como se nada fosse a assumir esta situação.
Me entendem, eu aí não posso, quer dizer, posso só com uma magistratura de influência eventualmente interferir nesta área da Comissão de Economia, mas não posso ter qualquer interferência. Nem sabe como eu o compreendo. Muito bem, assim farei. Assim farei. Muito bem, então vamos continuar com a nossa pró-eficiência para já. E aproveitando o que o deputado Bernardo Blanco disse relativamente ao caráter de urgência do Sr. Ministro João Galamba, cruzando essa questão que é importante, com a estabilização do calendário da semana que vem, gostava de ouvir os diferentes
os diferentes grupos parlamentares. Deputado Bruno Aragão.
Ora, portanto, só para eu ir registrando isto de forma correta, portanto, na terça teríamos duas audições, o mais 14 e o mais 17. Sejam elas quais forem, seja a parte pública, exatamente. Chefe de gabinete, seja... Ok. E depois tínhamos aqui o Sr. Ministro João Galamba, temos o ex-adjunto Frederico Pinheiro, temos a Eugénia Cabasso, acho que é assim, já corrigi aqui o nome, Eugénia Cabasso, chefe de gabinete, e temos ainda a Comissão de Vencimentos, que estávamos aqui a... Sendo uma grelha curta, também não haverá problema. E teremos que encaixar estes três, ou estes quatro, ou três, que seja, na quarta e quinta-feira, é isso?
Muito bem.
Eu, a mim, o que me parece, o que eu gostaria de ouvir é a chefe de gabinete, o Frederico Pinheiro e o João Galamba. Acho que é razoável isso.
Os três, nesta
semana? Claro, os três nesta semana. Porque eles têm a ver com o mesmo tema.
Nesta semana que vem?
Nesta semana que vem. Mas preferi ouvir primeiro a Eugénia Pinheiro e o Frederico... Desculpe, a Eugénia Cabasso e o Frederico Pinheiro e, logo seguido, o Sr. Ministro João Galamba, ou seja, ouvi primeiro, acho que, quer dizer, para tentar perceber no fundo o filme. E, portanto, idealmente, conseguimos arrastar o que está na quinta para a quarta. Esses estão na terça, não é? Esses estão na terça. Não. Vocês estão a dizer os três no mesmo dia. Eu ia... Ah, pronto. Espera, então... Era fazer estes três. Não, o que eu ia dizer é, nós ficamos... Vou dizer a proposta toda. Imaginem, pode. Depois, par pública e comissão de vencimentos, pronto, para arrumarmos isto. Par pública e comissão de vencimentos,
terça-feira.
São terça-feira, em princípio, terça-feira. Em princípio, mais curtas. Quarta-feira, Frederico Pinheiro, Eugénia Cabasso. Não, eles confirmados já devem estar todos.
Já estão todos.
Não, não é isso. É dar um antecedente que o Presidente não conhece. Mas, eu recordo, foi o ano que o Presidente fez menção. Parece que este senhor, o Filipe Pereira, tinha dito quarta, não podia.
Na terça. Terça. Foi terça.
Sei que foi pedido, ele então, pediu para passar terça para quinta-feira.
Hoje é isso. Isso é que eu estou a dizer quando se fala.
Pois não sei. Sei que ele terça, recordo-me do anterior Presidente dizer isso. Bom, mas vamos. Claro, ou seja, quarta-feira, Frederico Pinheiro e Eugénia, quinta-feira, o Sr. Ministro João Galamba. Ponto. E encerramos esta semana, que é um bocadinho mais de esforço, apesar de tudo, porque são mais audições. Depois, passaríamos na semana seguinte.
Não, mas aí, okay, deixe-me primeiro estabilizar a primeira semana para não. Okay, para percebermos se. Portanto, o que o Sr. Deputado Bruno Aragão propõe é terça-feira. O Sr. Presidente da Par Pública, Pedro Pinto, certo?
Certo.
E o Sr. e a Comissão de Vencimentos, que sim, é o Sr. Dr. Luís Manuel Cabasso, certo?
Próximo, mais ou menos, não é bem igual, mas...
Pronto. Pedro Pinto, desculpem, a Presidente da Par Pública e da Comissão de Vencimentos, os dois com grelha A, a primeira ronda, certo?
Sim, há menos dois.
Para não haver mal-entendidos, é melhor dizer grelha A sem a segunda ronda.
Pronto.
É isso.
Muito bem, muito obrigado pela semântica, pelo... Muito bem. Depois, na quarta-feira, sugere que venha então o Sr. Dr. Frederico Pinheiro
e
às 14h30, certo? 14h30?
Duas.
Seria do Dr. Frederico Pinheiro, segundo esta proposta, vamos lá ver.
Sim, sim.
Frederico Pinheiro e Dra. Eugénia Correia.
Correia, isso.
Cabasso.
Eu também acho que ele deve ser Correia Cabasso, ou Cabasso Correia. Deve ser isso. Eu pus sempre Correia.
Eugénia Cabasso. É a atual ministro, chefe de gabinete de ministro.
Sim. E na quinta-feira?
E essa às 17, certo?
Sim.
E depois na quinta-feira o ministro João Galamba, é assim?
Isso.
Essa era a sua proposta.
Será a minha proposta.
14 e 17. 14.
Correia Cabasso. Ah, bem me parecia que eu tinha...
E depois, na quinta-feira, o Ministro João Galamba, às 17 horas, certo?
Sim.
Pronto, esta é uma proposta do Sr. Deputado Bruno Aragão.
Gostava de ouvir os outros senhores deputados. Deputado Bernardo Blanco, deputado Filipe Melo.
Com o sentimento de assim,
bem, obrigado. Deputado Bruno Dias e deputada Mariana Mortágua também não se estão a pronunciar. Portanto. Pronto. Então temos o...
Ele já passou. Ok, então,
okay. Estaria... então está estabilizada a próxima semana. Ok, muito bem. Fazer uma pergunta. As grelhas de quarta-feira, pressuponho que é a grelha A completa para os dois ou querem diferenciar? É o Frederico Pinheiro e a Eugénia Cabasso.
Eu acho que essa é daquelas que, como dizia o deputado Bruno Dias, e bem, qualquer uma das pessoas, não é? Em que dificilmente, sem ouvirmos a primeira ronda, não poderemos decidir se vamos ter ou não.
Grelha A com primeira ronda, com a suscetibilidade de passarmos a uma grelha completa.
Isso. As duas circunstâncias, eu penso que é o mais sensato.
Muito bem. Só deixarem. Ministro João Galambo, pressuponho que é a ronda completa, claro. Pois. Pronto, a semana que vem está estabilizada. Queria relembrar aqui um aspecto que já relembrei hoje, que é e que tem a ver com o segundo ponto da ordem de trabalhos, que é o facto de irmos ter semanas complicadas, com feriados, com jornadas do PSD segunda e terça-feira, no dia 22 e 23, e que isso terá a ver depois com, enfim, com a própria deliberação sobre a duração do inquérito, de alguma forma, porque temos que condensar eventualmente algumas audiências ou não, ou tentar, enfim, dispersar de acordo com o maior consenso possível. Passando ao segundo ponto da ordem de trabalhos, que é esta cronologia, e sobre a deliberação da duração de inquérito, eu gostaria de ouvir os senhores deputados. Penso que têm propostas para poder apresentar. Aliás, foi-vos pedido algumas propostas para quem quisesse apresentar propostas. Do deputado Bruno Aragão.
Sr. Presidente, eu ia propor aqui um bocadinho a inversão do processo, que é, se nós estabilizávamos, o que é que vamos ouvir? Que é para depois percebermos o esforço...
Nas restantes audições, é isso que quer?
Sim.
Ok.
E eu tinha aqui, enfim, estive aqui a... Pois, eu tinha aqui alguma, percebendo a sensibilidade dos diferentes grupos, que uma proposta, que é, se o Sr. Ministro João Galamba, sendo ouvido na quinta-feira, ficamos com um slot final de ex-governantes ou governantes de 10. Ponto. Grelha longa está fechada. São os últimos, em princípio. E depois, ficamos aqui com... três pendências. A chefe de gabinete do ministro Pedro Nuno Santos, o João Weber Gonçalves, que é Gonçalves, não interessa, João Weber Gonçalves, que foi ex-CFO da TAP entre aqueles três meses ali de 2021, e depois penso que o PSD quer também ouvir o departamento jurídico da TAP, é isso?
Desculpe, repita-me só, João Weber Gonçalves, do Departamento Jurídico da TAP e...
E a chefe de gabinete do ministro Pedro Nuno Santos. Do ex-ministro, ex-chefe de gabinete do ex-ministro Pedro Nuno Santos.
Que é
a Maria... António. Sim, que deixou de estar, não é? Maria Barbosa Araújo, acho que é isso. Maria Araújo, isso. Maria Barbosa Araújo. Portanto, são três fora aqueles 10 finais.
Mas o que é que está a propor relativamente a estes três, que com isso não percebi?
Desculpa. Não, eu estava a ver se nós estabilizávamos as audições. Só isso. Antes de começarmos aqui a preencher os slots. A chefe de gabinete está consensualizada, o João Weber fazem questão de ouvir, tudo bem. E a minha questão é sobre o Departamento Jurídico da TAP, o que é que vocês, qual é a vossa proposta mesmo para ouvir? Está aberto com abertura. E, aqui
estamos a evoluir o pensamento com os seus medidores, mas estamos a evoluir a reflexão sobre esse tema, sobre
Atual.
Atual, sim.
Que eu não sei o nome, não sei quem é. Manuel, Manuel Simões. Ah, assim, ali, naquela. Pronto. Ou seja, no fundo são 3 mais 10. São 3 audições que teríamos que fazer ainda. Certo? Acho que não estás aqui a escapar nada. Ah, sim, 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 sim. Eu acho que o Checa é que o Bernardo já tinha dito que. Sim, o... Já, pode ser, podemos ouvir por escrito, podemos pedir. É isso, pode ser por escrito.
O deputado Filipe Melo também está de acordo, pronto. Caso lá vindo.
Pronto, por escrito. Então, eu diria que temos 13 audições.
Ok.
Não, você, é por escrito. Vocês não tinham. Na vossa proposta estava por escrito, por isso é que eu não incluí. Eu estou a oferecer audições presenciais, não estou a dizer por escrito. Ah, ok. Não, para os outros também. Porque nós já tínhamos visto isto e vocês na altura que disseram que queriam por presencial. Foi por isso que eu. Porque já tínhamos visto uma vez esta. Só por isso.
Assim sempre.
Não, temos... por escrito podemos ouvir tudo, porque é fácil, não é? Enviar perguntas e esperar respostas. Esperemos.
Pedem-se ser escrito,
sim. O Tribunal de Contas, se o PCP concordar também por escrito, ainda por cima sabemos a questão que lhe queremos.
Ok. Muito bem, okay. Muito bem, muito bem.
O Jorge Black, eu coloquei-o aqui porque nós vamos ter que aguardar o levantamento do estilo profissional.
Eu deixem-me só dizer uma coisa. Deixem-me só dizer uma coisa. Eu pressuponho que todas as sociedades de advogados, pressuponho, todas as sociedades de advogados, e incluindo o advogado Jorge Black, possa alegar sigilo profissional.
É, mas o sigilo profissional pressupõe que ele é um cliente. Eu posso botar coisas em mim dele.
O sigilo profissional não se coloca só na questão da contratação, a partir do momento da contratação, mas quer dizer, mas isso ele é que tem que responder. Isso ele é que tem que responder.
Mas é? Se responder relativamente ao sigilo profissional, temos que...
Quando eu pergunto a alguém que é ser meu advogado, ele diz não, isto é sigilo?
Tudo aquilo que ele diz.
E eu estou declarações ao jornal
económico. Para ele dizer que não, sim.
Porque eu estou ao jornal económico.
Bom, eu diria que não vale a pena sermos nós a responder pelo senhor. Sim. Se ele disser que está ao abrigo do sigilo, faz o mesmo procedimento que se fez para os outros advogados e o Supremo Tribunal de Justiça...
Não. Pronuncio. Ainda não foi contactado, pronto. Portanto temos que o contactar.
Pronto. Pronto. E depois, se for preciso, encaixa-se num dia, uma manhã, qualquer. Encaixa-se no.
Então, com o Jorge Black, temos quantos? Temos 14.
Com esse, 14.
14.
E o Tribunal de Contas também está pendente.
Ou seja, temos 13 confirmados e 2 que ficam aqui.
Sr. Presidente, podíamos só repetir, são os 10 governantes e depois quem são os outros 4?
Weber, João Weber Gonçalves.
Só para recapitular.
Gameiro.
João Weber.
Sim, Departamento de Jurídico da TAP. Atual responsável do Departamento de Jurídico da TAP, não sei se deve ser diretor. Deve ser,
diretor.
Sim. E a chefe de gabinete, Pedro Nuno Santos. Ex-chefe de gabinete do ex-ministro Pedro Nuno Santos.
Maria Araújo.
Isso serão. Faz 14.
No... políticos.
Exatamente.
Na pior das hipóteses. Na pior, entre aspas. Das hipóteses, 14.
15. 13 garantidos, mais 2. 13
mais
2. 2 eventuais, que é o Tribunal de Contas e o Jorge Black.
Muito bem.
Mas penso que. Qualquer um deles, digo eu, Jorge Black e o Tribunal de Contas, se for preciso encaixá-lo num slot onde já está uma audição, que são mais curtas, não é, penso eu, não é difícil. Sim. E,
então,
portanto...
Então, se me permitem, eu acho que podemos fazer as contas para 13, podendo haver esta possibilidade. Slots. Depois logo vemos. Depois vemos. Pronto. Surge agora a questão da calendarização. E, portanto, a deliberação sobre a duração do próprio inquérito. Portanto, no fundo, o que temos que fazer é encaixar 13
até ao final do tempo que nos resta.
Também já fiz isso. Então, ficaria na semana, portanto, não na próxima, que já está fechada, na outra. Já tínhamos consensualizado que, havendo jornadas parlamentares do PSD, podíamos excepcionalmente usar essa sexta-feira para uma mais curta. Portanto, teríamos quarta, quinta e sexta. Uma por dia.
Mas,
Bruno, lembra-te, talvez, indiferente para nós. Podemos marcar, talvez, logo para as duas, o João Weber, não sei. Imagino pelo tipo de...
Não seja muito pesado para sexta-feira.
Desculpe, qual é a sexta-feira?
26.
26. Seria... Sim, seria... Quarta, quinta e sexta. Uma por dia.
Sim.
Depois, na semana seguinte, era a única semana que ficaríamos para compensar feriados.
A semana seguinte começa a... Desculpe.
29.
Começa a 29. É a única semana que ficaríamos um pouco mais sobrecarregados, preferíamos 4.
29?
Que seria terça, quarta, quinta e sexta. Mas
essa é aquela em que utilizamos a sexta, não? Desculpe.
É a anterior. Sim. Sim. No fundo, estamos a utilizar duas sextas.
Sim, sim. Eu percebi. Portanto, é sexta-feira. É terça, sexta, 26. 26,
sexta.
26, sexta. Ok.
É o outro, não. A outra, começa... a outra já é junho. Uma sexta. A outra seria 30, 31 e 1. Excepcionalmente esta sexta também.
Para mas compensar. Essa sexta que dia é? Desculpa.
Dia 2.
A deputada Mariana Mortágua não pode.
Dia 2, não.
Pronto. Então fica, okay. Fica assim.
Pois é que isso. Estás
a marcar 29, 30, 31, 1 e 2?
Não.
29 é segunda.
Ok. 2 é sábado.
Dia
2
é sábado.
2
é sexta.
2 é sexta. Pronto. Pode fazê-la de manhã, é isso? Pode, isso quer dizer que de manhã pode.
Okay. E a agenda não é,
entre aspas, 30,
31,
1 e 2. Sim, mas a Mariana não pode
e
no
dois,
dia
2.
De
hoje,
à tarde, nós temos alguma dificuldade.
E de manhã?
Amanhã, sim. Okay.
Só de manhã podemos tentar ver um... Porque aqui já estamos sempre a falar de governantes.
Vai ser pesado. Sim, é pesado.
Governantes ou ex-governantes?
Governantes, dois,
vamos manter as três. Nessa semana,
pronto, e...
dois governantes num dia é impossível.
Não, não está nenhum, não. Nunca pus.
Então, posso sugerir uma coisa? Eliminamos o dia 2. Não, o dia 2 fica sem efeito.
Eu só pus o dia 2 por uma questão simples. É que depois vamos apanhar muitos feriados.
Pois, mas...
Feriados. Era a tal semana que eu estava a sacrificar um pouco mais.
É assim, quando houver feriados, toda a gente sabe que o trabalho é o mesmo. Mudei de dia. Quando é feriado, combinamos trabalhar à sexta.
Eu não tenho problema. Eu não tenho problema com isso.
É uma questão de coerência, não é? Se à terça-feira não podemos, vamos fazer à sexta para manter a vida das três.
Sim,
se abdicarmos no dia. Desculpa, dinâmica.
Sim, com certeza.
Se abdicarmos dia 2, vamos. Semana seguinte, o que é que temos?
Na semana seguinte.
A semana seguinte começa aqui, dia desculpa.
Dia 8 é que é uma quinta-feira. Deixa-me só concluir que é mais fácil. Sim. Eu não tenho problema nenhum em trabalhar nessa sexta e na segunda a seguir. É porque quinta é feriado, sexta não há. Segunda não é feriado e terça volta a ser aqui em Lisboa. Eu não tenho problema nenhum com essa, da minha parte.
Conseguimos fazer excepcionalmente. Três audições, 6 e 7. Ai, mas são governantes já, não é?
São tudo governantes. É pesado.
Então, mas, deputado Bruno, vamos com alguma calma para percebermos aqui o que... Na semana que começa a 29, já está estabilizado o dia 30, 31 e 1, certo?
Não podemos o dia 2, sim. Então,
dia 2 já eliminámos.
Ok.
Pronto. Na semana que começa a dia 5, quais são os dias propostos?
Os dias que eu ia propor, não via a súmula, mas ia propor 5, 6 e 7.
Dia 6 e o dia 7.
São os primeiros 3 dias da semana. Não sei se, como é que a Assembleia vai funcionar nessa semana.
Excepcionalmente, nós vimos de um feriado de uma ponte fazer-se uma coisa quarta. Não posso, não é?
Nem no dia 26. Dia 26 tem o Conselho Nacional.
Sim.
E no dia 27, ninguém tem.
Se posso fazer assim,
26 deste mês.
Então não podemos utilizar a sexta-feira 26.
Ah, pô. Exato, em junho já é mais tranquilo.
Mas a deputada Mariana não tem problemas à segunda-feira? Portanto, pode-se utilizar o dia 5, é isso?
Seria, é uma semana excepcional, não é?
Ok. Então, mas temos aqui um problema. Temos aqui um problema. Começamos com... Vamos, pronto. A sexta-feira, dia 26, o deputado Filipe Melo não pode.
Quando?
Sexta-feira, 26.
Não tinha ficado excluído esse dia?
Não, tinha ficado que utilizaríamos a sexta-feira, dia 26. Não podemos.
Já na presidência
anterior,
tinha okay. ficado fora da lenda.
Epá, mas assim começa a ficar muito difícil.
A altura dos trabalhos do Conselho Nacional, dia 26, uhum. 26 à noite, 27 para o Conselho Nacional. Da mesma forma.
Não dá para fazermos de manhã? Pergunto, não sei onde é que é o Congresso.
De manhã foi mandar.
Ah, tem a questão do plenário.
Sim, mas nós mas não consegues.
Forma, no dia 5, também já tinha sido falado aqui na possibilidade dessa data, tinha dito que dia 4, dia 4 é domingo, não conta, mas dia 4 e dia 5 também, por trabalhos partidários, sim. que não seria possível. Foram os únicos dois dias que eu tinha pedido para não serem considerados, dia 26 e dia 5.
Mas deixa-me só dizer, perguntar-lhe o seguinte: quando refere dia 5, é o dia todo? Ou é alguma parte do dia 5 que dê para compatibilizar com os trabalhos?
Eu tenho aqui a data fim dos trabalhos às 16h30.
Se juntarmos a João Weber.
E é cá em Lisboa? Permita-me pedir para mostrar. Espera aí, porque uma coisa é começarmos aqui uma audição às 17h30, por exemplo.
Usamos a grelha curta, por exemplo.
Posso?
18.
Posso só sugerir aqui uma coisa para simplificar? Se vos parecer bem, o João Weber e o Departamento Jurídico, possivelmente vamos usar aquela grelha sem a segunda ronda, ficar no mesmo dia, pronto, já fica resolvida essa situação. Pronto, usamos a quinta. No fundo, usamos a quarta e a quinta, são as jornadas do PSD, segunda e terça, a sexta fica livre. Ou seja, a seguir à próxima semana, ficaria...
A semana que começa a
22. Recuamos um bocadinho, porque o Chega estava aqui com uma dificuldade. Portanto, segunda e terça, jornadas do PSD. Quarta-feira, uma audição.
Que quarta-feira que é dia, desculpe.
Aliás, até podia ser o contrário. Porque aí nós vamos ter, só para eu não me atrapalhar aqui, vamos ter... É igual. O chefe de gabinete... do ex-ministro Pedro Nuno Santos, e depois no outro dia, ou ao contrário, ao quarto e quinto, isto é igual, o João Weber e o Departamento Jurídico da TAP, porque se calhar poderão ser, em princípio, audições mais curtas, ficam no mesmo dia, fazemos dois dias e está...
Ou seja, na semana...
Um, dois.
Ou seja, na semana de 20, começa a 22, utilizamos só o dia 24 e 25, certo?
Exatamente.
Com três audições.
Exatamente. E já ficava o problema resolvido.
Na semana que começa, e toda a gente está de acordo com esta questão da semana, que começa a 22, certo?
Portanto, quando diz 2-1 ou 1-2, é João Weber mais Manuela Simões e outro dia Maria Araújo.
Sim. Depois,
estando o Departamento Jurídico,
vamos para o dia 29, para a semana 29.
Para a semana que começa a 29.
A 29.
Utilizaríamos que dias?
30.
30, 31.
31.
E 1.
E 1. E só não usaríamos o 2, porque eu acho que era a semana que nos permitia encaixar aqui tudo direitinho, porque alguém...
2 alguém não podia. Penso que é Mariana. Era a deputada Mariana que não pode, sim.
2, portanto.
Mas à tarde.
Se houvesse possibilidade de manhã, nós... É porque depois isto bate
certo. Mas é ministro. Não dá, é ministro.
Não, nós podemos... Nós podemos pô-lo, mas é aquela situação do...
Dia 2 de manhã, por um ministro, já consensualizamos que não dava, que isso não dá. Portanto, das duas, uma, ou não utilizamos o dia 2 todo, ou utiliza-se de manhã com uma audição mais curta.
Sim, se for preciso, fica aí algum desses. Eu digo porque é que eu estava a usar esse dia 2, porque depois teríamos, na semana seguinte, então, que é a semana do feriado, dia 8, quinta-feira, a segunda, a terça e a quarta.
Essa é a semana que começa às 5, não é?
É a semana que começa às 5.
Mas isso já estava consensualizado, porque faríamos 6 e 7, certo?
5, 6 e 7.
5 não. 5 não. Quer dizer, 5 se fosse a tal situação que desse para ser às 18.
Então o que é? 6? Um bocadinho de esforço chega, conseguimos fazer aí 3.
Termina às 5 horas, foi o que disse em Santarém, foi isso que disse?
Sim.
É chegar cá, uma hora de Santarém. Sim,
sim. Então dia 5. Okay. Então ficaria 5, 6 e 7. Da nossa parte não há problema no dia 9, mas eu tentei ser, enfim, sei que há pessoas que não estão, sobretudo porque apanho este período todo. O que significa que, se as minhas contas não estiverem erradas, porque agora, entretanto, com estas atrapalhações, nós conseguimos, na semana seguinte...
Terminar as audições.
Terminar as audições na quarta, quinta e
que
sexta.
É a semana que começa, desculpe.
Dia 3 é feriado aqui em Lisboa, que é uma... É a semana do 12. 3 é feriado. E depois teríamos
14,
15 e 16. Faltam duas. Mas quais são as que me faltam aqui, então?
Então, na semana 12, utilizaríamos o dia 14, 15 e 16, certo?
Vamos fazer
para 13 ou para 15 audições? 13.
Estou a fazer para 13 audições.
Estou a fazer para 13. Porque depois as outras, se for o Jorge Black e o Tribunal de Contas, que em princípio são mais curtinhas, nós conseguimos encaixá-las nestes slots.
E sendo que o Jorge Black pode até nem vir.
Sim, o que significa que nós conseguimos terminar as audições no dia 16 de junho. Esse está arrumado. Nesse dia não há nada.
E, portanto, os outros dias em que está previsto uma reunião à sexta-feira, sendo de manhã, não há sobreposição.
Sim, é no fundo, é um esforço.
Quer dizer, utilizar uma.
É uma sexta-feira.
Uma sexta-feira, por exemplo, excepcionalmente, que também retirava do foco público a questão das não querem trabalhar às segundas e sextas e não sei o quê. Pronto. Também retirava esse foco.
No fundo, é só esta sexta do dia 16. É. Sim. Sim, no fundo são duas sextas. Ou seja, neste esforço todo de 50 audições, é o dia 2 e o dia 16. Não, dia 2.
Pode, a Mariana pode, a deputada Mariana, pode de manhã. Foi definido que pode de manhã, não é, deputada Mariana?
Pois, eu
tinha dito em função de como é ministro. Não. Tá. Retira-se o dia 2.
Mas, ou seja.
Duas semanas de antecipação sobre a nossa data livre. Mesmo admitindo que houve uma mudança de última hora, alguém não pôde e teve de se reagendar. Mesmo admitindo que há duas ou três audições no limite, alguém tem que cuidar explicar-se melhor.
Posso fazer uma pergunta? Deputado Paulo, posso fazer uma pergunta?
Sim.
Vocês estão a admitir a data limite com relatório final de junho, é isso?
Não, data limite, audições final de junho, relatório todo o mês de julho e aprovação do relatório no outro plano. Dia 20.
Pois, não é para exato.
No fundo, o que estão a fazer, permitam-me o termo, é a fazer uma prorrogação do prazo durante 60 dias, em relação ao 22 de maio. É isso que estão a tentar fazer? A sugerir?
Sim. O pressuposto é esse.
O meu não é. O meu pressuposto não é esse.
Absoluta inconsciência de que é uma comissão de inquérito é que faz um ser humano pensar que tem pessoa a fazer 23 de maio.
Alguém se opõe a isto?
Eu não, a minha proposta não era essa.
Então, deputado Bruno Aragão,
a minha proposta não era de prorrogação por 60 dias, era prorrogação por menos tempo.
Depois, quanto tempo, desculpe?
40, a minha proposta 30
dias?
Era prorrogar até ao dia 30 de junho.
30 de junho é. E posso fazer uma proposta, então, eu? Estou a perceber, vejam se eu posso não ter entendido bem. O senhor deputado Paulo Rios e o deputado Paulo Meniz fizeram uma proposta de fazer uma prorrogação por 60 dias, certo? Daria até ao dia 23 de julho. São José. O senhor deputado Bruno Aragão está a fazer uma proposta de uma prorrogação por 30 dias, certo?
Não dá mais, aqui assim, dá mais. Até ao 30 de junho dá um bocadinho.
30, mais por quantos dias, desculpe?
5 semanas. Desculpe, só um bocadinho.
37
dias. 37 dias. Do 5. Se está a dizer
no
que
é para 20. São 5 semanas que deve dar, não chega a 40 dias.
Então, e não conseguimos chegar a um meio termo entre um e outro?
Vai acontecer o seguinte, Sr. Presidente. Daquilo que é a experiência, nós temos a 6. Sabemos que isto vai deslizar um bocadinho. Alguém não pode, alguém chama uma pessoa que, afinal, vem cá, faz um disparate muito grande, e imagino que isto termina 23, 24, 25. Depois entramos no relatório. O relatório desta comissão de inquérito vai ser claramente muito discutido. O que eu digo é o seguinte, estamos a fixar 30, nós não vamos conseguir aprovar o relatório em 7 dias. Não vamos conseguir. E, portanto, acho que é muito mais desconfortável para nós dizer agora não é 30, passa 10 de julho. Mais uma vez, não conseguiram cumprir o prazo. Não conseguiram cumprir o prazo, não. Nós já colocamos um prazo que não conseguimos cumprir. E por isso é que eu acho que isto, encadeado assim, permite-nos o que é. Até pode acontecer antes, mas é. Terminamos audições, há um período relatório. Sabendo que no limite ele é aprovado com segurança, dentro do prazo que temos, o dia 20 que é o último plenário. E se não conseguisse o último prazo, seja dia 8?
Mas eu não queria muito.
Se conseguisse dia 8? Agora, reconhecer que falhamos no prazo, eu acho que é péssimo para nós.
Deputado Bruno Dias.
Muito obrigado. Eu queria só acrescentar a esta questão. Pode ser mais ou menos subjetiva esta discussão sobre folgas de calendário. Se nós estamos a reservar mais uns dias para a frente, mas há um aspecto muito objetivo que tem a ver com a questão específica das comissões de inquérito, que ganha uma relevância que nas outras comissões não existe, que é a das transcrições das audições. Eu julgo que é realista nós partirmos do princípio que no dia da última audição nós não vamos ter as transcrições todas. O relatório e especialmente a preparação do debate, ou seja, eu não preciso ter o relatório à minha frente.
Vou fazer uma pergunta até porque tem mais experiência do que eu disse. Quanto tempo é razoável após o final da audição para terminar um relatório? 15 dias?
Já temos feito isso em 15 dias e penso que isso não é implausível.
Termina audições. Transcrição de audições. Debate relatório.
É isto. Sendo que as transcrições têm aqui uma importância que não é apenas complementar.
Isso significa quanto tempo? 15 dias? 3 semanas? Do final das audições? Isso era aquilo que não queríamos fazer. O relator apresentado 15 dias depois das audições últimas não é razoável. Pode acontecer alguma intercorrência aqui.
Assumi aqui, e acho que todos assumimos, o objetivo que o relatório fosse apreciado em plenário no dia 20.
20 de julho?
Sim. Depois desse plenário, já só temos em setembro, outubro.
Isso é o que não queremos.
E isso é o que queremos evitar.
Isso é o que não queremos.
Entretanto, para ter presente esse objetivo, isso significa... havendo um relatório para apreciar no plenário do dia 20, isso significa aprová-lo preferencialmente na semana anterior, ou então nos primeiros dias da semana, que é como quem diz, dia 18, que eu acho que já é muito em cima, mas 18 ainda podia ir seguir para...
De julho.
Dia 18,
que é uma, que
e
é na uma...
extremis pode ser a votação à terça-feira. Portanto, ou seja, a gente pode dizer dia 18 ou posterior. Se for posterior, já vai para o plenário para depois do verão.
Perdoem-me a ignorância. Um relatório apreciado e votado no dia 18 é apreciado no dia 20 em plenário, certo?
Pode ser. Ou seja, se uma proposta de lei na comissão for aprovada na especialidade no dia 18, pode ser votada no plenário dia 20.
Ela não é votada,
tendo em conta os prazos.
Sendo uma proposta de lei.
Não, estou a dizer uma proposta de lei.
Sim.
Por analogia com o processo legislativo e os prazos que normalmente estão em vigor com a da plena e com o funcionamento da justiça da Assembleia. Portanto, in extremis, dia 18, se for dia 19, acho que já é mais difícil ir a plenário.
Muito bem.
Tinha que haver aqui umas coisas mais diferentes. Portanto, se nós colocarmos sem folgas, isto significa que não há folgas, não há buffers, nem há, não permite atrasos. Portanto, se for um prazo perentório dia 18 para ir a plenário dia 20, podemos ir contando o tempo para trás. E nesse caso, isso significa que mais tempo de audições é menos tempo de relatório ou menos de discussão.
Mas aí,
temos essas três variáveis. A variável tempo até à última audição, tempo para apresentar o relatório, tempo para discutir o relatório.
Mas diga-me uma coisa, deputado Bruno Dias, mais uma vez pedindo-lhe ajuda. Para um relatório ser aprovado em comissão no dia 18, eu pressuponho que quem irá fazer o relatório, que eu nem sei exatamente ainda quem é, mas é Paula Bernardo, que precisará de 15 dias, no mínimo, para poder elaborar, para apresentar. O que significa que a última audição terá que ser feita no final de junho.
Bem menos,
final de junho. Bem, do dia 30 de junho até ao dia 18 dá 15 dias.
Depois vai apresentar, ela vai trazê-lo. E depois
há
uma semana.
Uma semana.
E apresentar alterações. E discuti-las aqui. complicado.
Sim, mas esse espaço de tempo significa 15 dias, 3 semanas. 3 semanas.
No total.
No total. O que significa que a última audição seria na terceira semana de junho, certo? As 13, nas 13, nas 13. 19.
E daí não passa. Dia 20, às jornadas do PCP. 26, 19 e 20.
Sim, portanto, agora é uma data. Nós também temos jornada dia 10 e 11 de julho. Essa de julho, por isso essa terça-feira também não será usada para discussão.
Se for a falsa reunir, depois vir os dias. Dito isto, na terceira semana de junho,
semana de 7, 4, 3, 4,
tem que estar terminado, dando 12 dias à senhora relatora, que também está a fazer um esforço dela, é que eu pedi para apresentar, depois temos que discutir nós. E depois apresentar alterações, e estamos aqui a partir de pé. Para depois ele ser aprovado e ir em tempo útil, até que é o limite do livro.
Pois tem que participar mesmo. É isso, exatamente essa a proposta que eu ia fazer.
Para ela ajudar.
É, pá, claro, com
certeza. Dentro desta dificuldade.
Próxima.
Se podem fazer para minimizar problemas. Há vários relatórios em que os relatores tiveram a oportunidade de incorporar muitas sugestões dos deputados antes mesmo da apresentação do relatório, reduzindo o potencial de divergência às coisas.
Então eu vou convidar. Vamos convidar.
Que é quase ouvirmos um bocadinho antes do relatório, evitando parte da conflitualidade entre as
pessoas. Só fica mesmo aquilo que.
Próxima terça-feira junto das perguntas. Diga. Relembro que a próxima terça temos jornadas parlamentares.
Fazer a progressão, que não vamos cumprir. E as pessoas vão dizer, não consigo terminar, não consigo terminar. Isto é que me quero acabar de ter 10 de maio.
Próxima terça? Ah, é na outra semana, é na semana seguinte. São as vossas. 22 e 23. 22 e 23. Então, terça-feira, eu trago, se estiverem de acordo, a senhora relatora vem à nossa mesa e coordenadoras e fechamos na próxima terça-feira este processo.
E, portanto, Sr. Presidente, como vê, é este o clima de conflitualidade que encontra na Comissão, está com pessoas pegadas umas com as outras. Isto é horrível, pá.
Ainda bem que não. Se calhar foi para mudar a política. Deputada Mariana Mortágua, sim. Deputada Mariana. Bem. Se bem que a agenda que consensualizámos agora, até agora, é só para a semana, mais não. Está bem, muito bem.
E toda a gente diz, não falar, fala o Presidente, acho que é bom.
Muito bem. Um de cada vez. Sim. Eu vou repetir. Eu vou... Deputado Bruno Aragão, eu vou...
Pois é, para não confirmarmos ainda.
Não, mas pode ser uma ressalva. Sujeito à confirmação.
Então, bem, eu vou repetir... Há uma coisa que é verdade, que é o seguinte. Sempre que pudermos ir ao encontro... Deputado Bruno Aragão. Sempre que pudermos ir ao encontro da vontade dos depoentes, iremos. Quando não pudermos, convocamos e se não aparecerem ou se não quiserem, é o Ministério Público que resolve. Bom, então, para tentar estabilizar a próxima semana de uma forma provisória. Terça-feira, dia 16, Presidente da Par Pública, ex-Presidente da Par Pública, às 14 horas, e o Presidente da Comissão, atual Presidente da Comissão de Vencimentos, às 17 horas. Grelha A, primeira ronda. Para os dois. Pronto. Peço desculpa. Grelha A, sem segunda ronda. Ok. Quinta-feira, dia 17. Quarta-feira, dia 17. Sr. Frederico Pinheiro, o Sr. Dr. Frederico Pinheiro às 14 horas e a Dra. Eugénia Cabasso às 17. Grelha, grelha A, com possibilidade de grelha complementar. Portanto, de irmos à segunda ronda. À segunda
completa,
completa, completa, completa. Na quinta-feira, dia 18, o Ministro João Galamba, com às 17 horas, com a grelha completa.
Posso fazer uma sugestão? Às 17?
Sim.
No caso particular do Ministro João Galamba, isto é só uma sugestão. Antes do Sr. Presidente anunciar este objetivo do dia 18, não sei se era possível diligenciar.
Eu vou fazer o.
Antes de anunciar o seu
próprio. Eu tenho. Eu vou fazer um contacto muito com bem. Todos os depoentes previamente.
Sim, não, mas a questão é: se agora. Então, nesse caso, é bom.
Só, mas, claro.
Antes não, porque antes se para dizer que o objetivo é ter um bocado dia 18 e afinal já não vem, precisamos ter esse aí. Assim,
tens que propor suficiente dia, vai-se avisar.
Para quem?
Para ele ou para ele?
Não, não, porque
vai-se avisar. Só uma dimensão de pedidos. Nós temos, ao início tínhamos reuniões à quarta e à quinta à tarde, às duas, mudámos para as cinco. Esta quarta é a tomar duas audições, é o mais duas, o mais cinco. O meu pedido é que mantivéssemos as 5 horas, porque isso permite, apesar de tudo, alguma participação no plenário quando é necessário. E a próxima agenda agora, temos as interpelações, muitos debates, porque os parlamentares têm esses direitos legislativos, e portanto isso já ajuda a participar nisso.
Relembro-lhe só uma coisa, deputada Mariana Mortágua, é que na próxima quarta-feira estabeleceu-se uma grelha A com a possibilidade de uma segunda com a grelha completa. O que significa, por exemplo, no caso do Sr. Frederico Pinheiro, que acho que é ator. Diga?
Está
perdida.
Está perdida.
Ah, ok. Okay.
Para o futuro.
Okay. Muito bem. Muito bem.
Quando for só uma vez, quando for só uma reunião, essa uma reunião seja às 5 horas.
Às 5 horas, muito bem. Muito bem. Torço.
Feito este, recapitulado esta agenda da semana que vem, queria só retomar para esclarecer aquilo que me pareceu o resultado das coisas que dissemos. Sobre a parte final do calendário dos nossos trabalhos, que será concluída e fechada com a presença da senhora relatora na semana que vem. Mas o que neste momento me pareceu que estava encaminhado era que a última audição seria na semana que começa a 19/6, e daí para a frente não convém passar, e que a apresentação do relatório, a título indicativo, poderia ser, por exemplo, no dia 4/7, que é uma terça-feira. E que a votação do relatório, essa sim, deveria ser dia 18/7.
Isso.
Que é uma terça-feira.
Isso.
E isto significa uma convocação de 70 dias.
O estado da arte, neste momento, é esse. Sendo que na próxima terça-feira, estabelecemos, estabilizamos. Não estou a ouvir, peço desculpa. Vamos só ouvir o deputado Bernardo Blanco, diga. Será quem vai o suplente, ok. Que é a próxima terça-feira. Acho que era. Mas a próxima terça? Que é que era?
Temos audição às 14, mas temos audição.
Fazer de manhã? Então permitam.
Estado do Ministro tem limitação da parte da manhã. Então será uma da tarde.
Existe limitação? Qual limitação?
Eu tinha mencionado da parte da manhã.
Quem?
Estado do Ministro.
Deixem-me só estabilizar outra. deixem-me só estabilizar. Não ouvi, peço desculpa. Não sei. Deixem-me só estabilizar aqui agora a última questão, que é a reunião de mesa e de coordenadores. Ficará então na próxima terça-feira. Tem que ser de manhã, dado que temos à tarde as duas audições. Hoje, sim, agora sim. Mas não tem a ver com isto. Mas, portanto, reunião de coordenação, terça-feira, 16, ao meio-dia. Senhor Deputado Paulo Nispo.
Senhor Presidente, nós já fizemos um requerimento a pedir e a insistir que o Ministério das Infraestruturas nos envie e-mails que estão em falta, e estão em falta porque nos outros e-mails que nós temos a confirmação e a evidência que eles existem, porque são respostas e ou recepções do Ministério das Infraestruturas, mas não foram enviados pelo Ministério das Infraestruturas.
Os serviços conhecem, sabem quais são.
Sim, este requerimento foi aprovado e está. E a pergunta a solicitação que eu venho a fazer-lhe é a insistência junto do Ministério das Infraestruturas e que nos dê nota, por favor, só da insistência, como da efetiva resposta à solicitação desses e-mails.
Muito bem, sim, será. Então. Senhora... Que não fossem? Padre Brandir.
Eu queria só esclarecer, ou por outra, eu queria só recomendar que ficasse explícito entre todos que não votamos insistências de requerimentos aprovados. Porque houve um mal-entendido aqui há uns dias em que uma insistência foi tratada como se fosse um requerimento e acabámos a votar uma coisa que estava aprovada que foi chumbada. Portanto, uma coisa é diligências novas...
Mas esta questão está votada, certo?
Sim, originalmente trata-se de documentação que foi pedida e que estava aprovada, ou por outra, ou então que se esclareça. Eu estou a falar no pressuposto de que estamos a falar de documentação cujo requerimento foi aprovado. A ser assim, não se vai votar a insistência.
Muito bem.
Se naquilo que eu estou a pensar que é uma insistência, na verdade,
o que está a querer dizer é que essa insistência tem que ser feita por parte da mesa, ponto final. Pronto, okay. Muito bem, muito bem. Sim, ok, muito bem. Deputada Mariana Mortágua.
Há uma auditoria que a TAP pediu à EY, acho que é a EY, sobre vencimentos e prémios e indemnizações. Ela não chegou, aparentemente, porque a TAP não a terá recebido. Eu não sei se nós a pedimos só à TAP ou diretamente à EY. Eu acho que seria uma pena que esta comissão de inquérito acabasse sem ter acesso a essa auditoria. E, portanto, eu também pedia um especial empenho para conseguir essa auditoria. Eu não sei se o requerimento foi feito à EY. Mas se não foi, eu posso fazer isso por escrito, mas acho que o devíamos pedir diretamente à EY, uma versão preliminar que seja da auditoria, para não corrermos o risco da comissão acabar e nós não termos acesso.
Pode formalizar isso?
Posso enviar um e-mail, mas...
Então, mas se quer fazer esse pedido à EY... Se calhar era preferível fazer esse requerimento, formalizar esse requerimento. Um e-mail, mandando um e-mail. Claro. Okay.
E agradecemos também o PSD também enviou um comunicado.
Mas já formalizou ou não?
Apenas identificamos qual que é o ofício pior.
Mas o PSD já formalizou essa questão dos e-mails? Já formalizou?
Agradecemos só que identifique qual o requerimento, só para estar. Eu não gostaria de identificar o requerimento. Qual é identificar o requerimento de origem?
Bem, muito bem, muito obrigado. Então, até à próxima. Até à próxima. Terça-feira. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigadinho.